Voltamos com o News Truck da CBN, que hoje está no Royal Palm Plaza, acompanhando desde manhã o 23º Congresso Internacional do Trigo. Vários representantes já passaram aqui pelo estúdio falando sobre o mercado interno e externo, sobre a questão também envolvendo o público, o consumidor, que mudou, está exigindo também, né, um olhar diferente da indústria. Já falamos aqui com a Associação Brasileira das indústrias de biscoitos, massas, alimentícias, pães e bolos industrializados, que está no nosso dia a dia, né, todos esses produtos. O Sindicato da Indústria de Trigo no Estado de São Paulo. Há pouco aqui no CBN Total falamos também com o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. E neste momento eu recebo aqui o Marcelo Wozniak. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da Abitrigo. Ele também dirige a SA Moageira e Agrícola. E fala com a gente desse mercado nacional, que o seu Rubens, embaixador Rubens Barbosa, o presidente da associação, já delineava um pouco para a gente esse mercado de conflito e de muito trabalho para ser feito. Marcelo, obrigada pela sua presença e uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço. É um prazer estar aqui.
Primeiro, o Congresso, eu até comentava já com o seu Rubens, reunindo um número muito interessante, pessoas que têm muito a contribuir para o setor, num único momento. É difícil isso, né? Com a correria.
É difícil. E esse ano, especificamente, a gente está com um recorde de participantes. Ah, chegamos a quase 580 pessoas já inscritas e superou todas as nossas expectativas.
Tem alguns assuntos bastante complexos por aqui, como, por exemplo, atender a União Europeia, as exigências, as negociações para que o Brasil possa ter realmente uma participação efetiva no mercado internacional. Mas e quando a gente olha para o mercado nacional? Como é que está essa indústria, né? É isso que eu venho para perguntar. Porque nós passamos por uma crise e ainda estamos tentando sair dela. Um momento político muito delicado, que tem consequências nos prestadores de serviço, está tendo consequência também na indústria, que já vinha tendo, não só a de trigo, mas toda a indústria brasileira, já vinha tendo problemas específicos, resultantes ou da atividade ou do cenário. Que não tinha políticas, por exemplo, que incentivassem a questão dos impostos e direitos trabalhistas. Qual que é o ponto de vista da indústria do trigo diante deste cenário?
A gente enfrentou um problema muito grande desde 2015, que é a queda de consumo. Historicamente, na indústria do trigo, você não tinha um grande problema de consumo. Você tinha um problema de mudança de hábito. Então, a pessoa consumia um macarrão melhor, quando estava em crise, consumia um macarrão um pouco pior, mudava o biscoito, continuava comprando pão, confeitaria. E essa, pela primeira vez, desde que eu estou no setor há 20 anos, primeira vez que a gente sentiu queda de consumo mesmo, em uma crise, o que não era normal para um derivado de trigo, que são os produtos básicos. Então a gente podia pensar, sabe que o pessoal parou de comer?
É isso que eu ia perguntar. Como que substitui, né, esses alimentos?
Uma bela pergunta, porque até numa das palestras da manhã, a gente viu o Mendonça de Barros falar que caiu o consumo pela Associação Brasileira dos Supermercados 18%, se não me engano, da venda dos supermercados. Tá? Então, eu realmente não sei como que eles estão substituindo. Eu acho, mas na panificação, o que acontece? São práticas, são coisas que a gente imagina, que a gente supõe. Né? Aquele pãozinho que ficava para o dia seguinte, que ia fora, não está mais indo. A pessoa tosta ou torra,
reaproveita
tudo. Tá? É um dos pontos, porque normalmente todo mundo tinha o hábito de comprar sempre um pouquinho a mais, e no dia seguinte compra novamente e vai substituindo. Eles acham que estão consumindo mesmo.
Uhum.
Teve também um ponto que foram as confeitarias, né, que o pessoal das confeitarias, a padaria, o pessoal trocou um pouco o hábito de consumo dos confeitados, que são um pouco mais caros para o pão. Então, alguns desses pontos a gente nota que influenciaram a queda de consumo.
Tá? É que, paralelo, houve uma mudança no consumidor, no sentido de querer alimentos que tenham, por exemplo, menos agrotóxicos, ou que sejam derivados de políticas mais naturais de produção. E isso, de fato, por exemplo, nos países da Europa, a gente observa claramente, até por conta das exigências dos mercados estrangeiros, a gente vê que isso não só foi absorvido, como a indústria faz valer. Né? Eu imaginava que uma parte desse consumo, de certa forma, tinha sido atingida pela indústria do trigo, mas não foi tão forte quanto o que acontece agora.
Não, não foi tão forte. Está aliado agora à questão do glúten, né? Que pegou uma moda alimentar do glúten, mas essa, a questão do glúten já vinha acontecendo antes. Não, não houve queda de consumo. A gente não acredita que ele tenha culminado agora.
O senhor não acha que foi o glúten que disparou esse problema?
Não. O glúten tem influência, nisso, sem dúvida nenhuma, né? É uma questão que tem muito mais a ver com obesidade do que com saudabilidade, mas infelizmente nós fomos atingidos, né? Por quem tem problema de glúten são só os celíacos, 0,8% da população. O resto não tem.
É que parece que toma uma proporção de modismo. Uhum. É interessante como as notícias também têm uma repercussão que pode impactar até no mercado financeiro.
São as dietas da moda, né? A gente vai abordar isso no painel de amanhã com o Marcos Atala. Ele vai apresentar, vai falar sobre isso, sobre esse tema. O que acontece, né? Normalmente, a pessoa diz que parou de comer o derivado de trigo, mas não para de comer a pizza. Mas não era por causa do derivado do trigo, ele estava engordando.
Essa nada dieta contra a pizza, aí não está adiantando é nada.
Claro.
Marcelo, me fala uma coisa. E preço? Como é que está sendo essa regulação? Há muita oscilação no preço do trigo? E como que a indústria consegue, de certa forma, fazer um equilíbrio, uma projeção? Porque eu ouço muito, por exemplo, a indústria do açúcar, do etanol. O etanol não consegue mais, enfim, até uma questão política. Mas o açúcar, eles ainda conseguem trabalhar muito bem isso na relação com o consumidor. Uhum. Como é que está essa oscilação do trigo?
Não, o trigo é relativamente constante. Você tem uma queda, normalmente na safra, o preço do trigo cai um pouquinho, mas ele vai acompanhar o mercado internacional. Então, vamos dizer, o mercado internacional influencia a Argentina, que influencia diretamente ao Brasil, ao trigo brasileiro. Então, digo assim, tem oscilações? Tem, mas não é um grande problema político ou algo assim como o etanol, como outras culturas. Eventualmente, numa safra, quando o preço cai do preço mínimo, que é uma obrigação do governo manter, o governo tem que fazer algum tipo de intervenção. Mas não é uma constante no mercado. Eu diria que o mercado do trigo está mais ou menos autorregulado, já que já está atingindo uma maturidade.
Em termos de política nacional, com essa mudança de governo, tantas notícias até negativas, impacto com fornecedores, e até por conta de como mexeu com a credibilidade interna. Como que os senhores do mercado estão prevendo essa relação? Porque acaba atingindo, de alguma maneira, a cadeia produtiva.
Claro. A indústria não foi muito influenciada, mas a cadeia produtiva sim, principalmente o agricultor. O agricultor está agora com essas oscilações de preço, ele sentiu isso, tanto que no ano passado ele reduziu um pouco a área plantada no Brasil, de trigo brasileiro, mas ainda bem que ele está tendo uma produtividade muito boa, o clima ajudou e a gente vai ter uma produção maior que a do ano passado, mesmo com uma área menor.
O senhor tem períodos de safra, como acontece
Sim,
com a cana?
Safra está acontecendo agora, nesse momento. Safra no Brasil, mais ou menos de setembro a dezembro.
De setembro a dezembro.
Isso.
É difícil ter problemas assim com a safra específica? É quando tem muita oscilação de tempo mesmo.
Sim. Não,
né?
Não é difícil, é normal. Não,
faz parte do negócio.
Como o trigo é plantado, vamos dizer, do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, em algum momento, alguma parte sempre pega. É difícil que seja afetado todo o trigo. Mas alguma parte acaba afetando. Esse ano está vindo bem, né? A safra está correndo bem, o Paraná acho que está com 65%
colhido. Aliás, o senhor é lá do Paraná?
Sou do Paraná.
É do Paraná. Lá tem um diferencial em relação ao restante do país? É a área que concentra a maior parte de produção ou não?
É. Paraná, né? É responsável por 50% da produção do país.
Do país.
A média histórica do Paraná é 50, mais ou menos 3,3 milhões de toneladas esse ano, para uma produção de 6.
E já está se falando bastante, discutindo bastante sobre mudar no campo a questão envolvendo o agrotóxico?
Já, muito.
Já, né?
Tá. A gente está tentando se adequar. Ontem tivemos até uma reunião com os argentinos que estavam aqui, solicitando a eles que a gente fizesse uma regulamentação do Mercosul. Uhum. Porque além do problema do agrotóxico aqui interno, as regulamentações são diferentes de um país para outro. Então o produto argentino entra aqui mesmo fora da legislação brasileira, ou Paraguai, ou Uruguaio. Então o ideal seria que nós fizéssemos uma regulamentação única no Mercosul.
Daria muito trabalho? Vai exigir muito tempo entre os países?
Trabalho negociação. Sempre dá negociação, porque tem a questão das Anvisas, das vigilâncias sanitárias, que questionam muito isso, mas acho que o nosso papel é conscientizar. A gente tem passado para o produtor já no Paraná, a Bitrigo já tem feito diversos seminários, tentando conscientizar os produtores do uso, digamos, racional do agrotóxico.
Não tem mais volta essa questão do agrotóxico, acredito.
Não tem, porque você vai pensar, é melhor então o pessoal deixar de comer, porque você vai ter que produzir mais alimentos para o mundo. É melhor você ter um problema, que mínimo que seja, com agrotóxico, ou você não ter comida para sustentar a população que está crescendo.
E ficou em aberto a pergunta, né? Que o brasileiro está substituindo, que não está comendo pãozinho?
Ficou isso mesmo.
Vai ficar em aberto, não. Exatamente. Vai conseguir responder.
Mas a nossa expectativa é que ano que vem o mercado comece a voltar ao normal. Tá? Temos grandes expectativas quanto a isso.
Logo no começo do ano, não?
Não, no decorrer do ano.
Vai demorar mais um pouquinho, né? Tá certo. Marcelo, obrigada, viu? Parabéns pelo evento e sucesso aí para os próximos debates que vem pela frente.
Obrigado. Boa tarde.
Marcelo Vosges conversou com a gente, ele é presidente do Conselho Deliberativo da Abitrigo.